Os empresários do ramo da moda, estilistas e modelos que ganham a vida por meio deste setor lamentam que a atividade ainda não seja vista como um recurso importante para a diversificação das receitas económicas do Estado angolano. Alguns falam em exclusão por parte do Ministério da Cultura, que coloca a moda à margem das suas prioridades. Rui Lopes, estilista, é igualmente embaixador da cultura africana na cidade de Zipaquira, na Colômbia. O artista, que foi um dos convidados especiais do lançamento do Africa Fashion Week Colômbia, diz que, apesar das dificuldades da indústria têxtil em Angola, registram-se passos firmes e sólidos na moda no país. Lopes lamenta, por outro lado, que grande parte dos eventos culturais de Angola sejam realizados apenas com apoios político-partidários.
Portanto, eu fui o convidado especial do lançamento do Africa Fashion Week Colômbia, e então o prémio foi-me dado numa cerimónia oficial pelo reconhecimento do trabalho que já tenho estado a desenvolver a nível da moda africana. Essa cerimónia oficial contou com os representantes máximos da cidade de Zipaquira, que é onde se encontra a primeira maravilha da Colômbia, e então oficialmente houve o acordo de nomearem-me como embaixador dessa cidade, como jeito de promoção da Catedral de Zipaquira, que é um templo subterrâneo a 180 metros abaixo da terra, para que eu possa ajudar a levar também a imagem e a cultura africana daquela cidade. Não obstante termos ainda a falta da indústria têxtil, mas começamos a ver que a moda angolana tem dado passos firmes e sólidos, porque já existem muitos estilistas nacionais a viajarem para grandes eventos de moda a nível internacional. E também já notamos muitas pessoas, celebridades e não só, angolanas a vestirem mais roupa nacional. Sim, eu por acaso, num encontro em que estive com a Ministra da Cultura no Sino Atlântico, acho que foi a princípios deste ano ou ano passado, se a memória não me traiçoa, eu também mencionei esse aspecto e reforcei que a moda devia constar do Prémio de Cultura e Arte, e o Conselho de Ministros aprovou isso. Portanto, a moda é universal, como eu disse aqui. O artista é universal, o artista não tem fronteiras. Portanto, nós vimos, até determinado ponto, que muitos eventos em Angola eram simplesmente sustentados pelo partido. E muitos eventos não eram realizados porque não tinham cunho partidário. Então, é preciso desmembrar isso, porque há muitas pessoas com muito boas ideias que não estão ligadas a nenhum partido, são simplesmente cidadãos nacionais que querem dar um avanço aos seus projetos. Eu, por acaso, tenho alguns projetos que são muito bons até, que não tiveram esse destino por causa da minha condição. Eu sou uma pessoa religiosa, não tinha partido, e o facto de eu não vestir a camisola, isso causava alguns transtornos na minha própria carreira. Acredito que o país está em mudança e vamos ver se agora conseguimos ter intercâmbio internacional com alguns países.
Há 2 anos no mundo da moda, Angelina Samuel diz que em Angola a profissão de modelo não tem sido devidamente valorizada. E isto explica-se, segundo a nossa interlocutora, pelo fraco desenvolvimento da indústria têxtil no país.
2 anos no mundo da moda. E o mundo da Angola, o mundo da moda em Angola está a crescer pouco a pouco. Angola está a dar o seu melhor para desenvolver mais esse lado da moda. E estamos aqui atrás dos novos trabalhos para modelos, como a Moda Angola oferece novos trabalhos. Eu vou participar dessa edição. Ainda não. Ainda não. Acho que falta mais valorização no mundo da moda. Não há muita valorização no mundo da moda. E principalmente no lado dos modelos. Os modelos não são muito valorizados. E nós trabalhamos no mundo da moda como amantes, não para sobreviver, para o almoço.
David Aldair trabalha como modelo e o seu maior sonho é levar o nome de Angola o mais distante possível com a sua marca e o seu trabalho.
Isto depende da agência que tu tiveres, depende da agência.
agências de nome conseguem pagar devidamente a cada evento e a outras que nem sequer um pagamento fazem, nem um incentivo. Expandir o nome do nosso país é o foco, expandir o nome do país com o meu corpo, marcas. Mas isso não é um problema de hoje. Não é porque simplesmente o país está em crise que nós vamos nos basear a isso. Nós, o mundo da moda em Angola não começou agora.
A evolução e o desenvolvimento da moda está relacionada à importância que lhe é dada em cada país ou região. O mercado angolano ainda é dominado pelos estilos provenientes do velho continente. Desde o clássico aos estilos do dia-a-dia, quem passa pelas avenidas de Luanda e outras cidades de Angola depara-se com esta realidade. Tão poucas são as vezes que é possível observar nos maiores shoppings do país lojas ou quiosques de vendas exclusivas de marcas e modelos de roupas, calçados e outros utensílios que sejam tradicionalmente nacionais. Uma falha que, apesar do desenvolvimento da moda angolana, precisa ser corrigida, como disse Jamila Franco, que defende a definição da moda angolana. A criação de um centro para maior difusão do que se produz a nível do país, em termos de marcas de roupas, é urgente para concretizar o sonho de valorização e satisfazer a demanda da busca pelos estilos nacionais.
A moda angolana está a crescer cada vez mais. Mas eu digo que de 1 a 100 nós estamos a 100% do desenvolvimento da moda angolana. Claro que há coisas que não dependem, se calhar, só do estilista. Depende também daquele que procura a sua arte. Tem que haver mais, uns pontos que acho que tem que se explicar. Tem que haver mais divulgação. Depois nós temos que perceber que a moda angolana não pode ser só, quer dizer, o estilo europeu no tecido angolano, não. Nós temos que ir um bocadinho mais a fundo. Como é que os nossos antecessores vestiam? Como é que se apresentavam? O que é a moda angolana? Nós temos que saber, a moda angolana, vamos para duas vertentes? Ou não? Porque tem, é vertente. Tecido africano com estilo europeu, ou então tecido africano com estilo mesmo africano, no nosso tempo. Isso é que nós temos que frisar bem, para não fugirmos de um padrão da moda angolana. Mas eu ainda diria que a moda angolana tinha que ser mais no estilo antigo, não europeu. E depois, mais uma coisa que eu tenho a frisar sobre a moda angolana é... Tem que haver, como eu estava a dizer, tem que haver procura todos os dias. E para haver procura todos os dias, tem que haver a localização todos os dias. E essa localização tem que ser fácil, mesmo que não haja divulgação. Mas se houver um centro da moda angolana, acredito que o desenvolvimento vai ser maior. Há pouco tempo eu estava a dar aqui o meu contributo, a dizer que eu acho que, como existe o Bela Shopping, também tem que existir o shopping da pessoa da moda africana. Nós temos muitos shoppings aqui a crescer, mas infelizmente não pensam por aí. São mais, quer dizer, é mais a roupa europeia, a roupa... Para mim falta um shopping onde a pessoa entra e encontra, desde a primeira loja à última, só a roupa africana. Só as outras tendências. Nós temos que invadir o mercado. Nós temos que calar as roupas europeias.
Há 3 anos a viver em Angola, a estilista Elisabeto Ferreira conta que, para sobreviver num país há 3 anos a braços com uma crise económica e financeira, vê-se forçada a vender os seus produtos na Europa. Por falta de patrocínio, diz a estilista, e união entre os estilistas, o setor da moda no país ainda está muito enfraquecido.
Tem sido muito difícil para mim, não é? Tocar e já vai há 3 anos, não é nada fácil. Para poder sobreviver, eu achei melhor fazer algumas peças, não é? Mandar vender, não é? Na Suíça. Pois aí é que eu vou conseguindo algumas divisas e eles mandam-me alguns produtos para poder fazer de novo algumas peças. Isso é que eu tenho feito desde o momento que começou a crise. E isso rende-me bastante, não é? Vender o meu produto lá fora. O que eu mais queria é que isso está a acontecer.
Tem sido rentável?
Tem sido muito, sim. Tem sido rentável.
E este processo todo é difícil? Como é que é?
Este processo não é difícil. É que eu conheço muita gente que já está há bastante tempo no ramo da moda, então facilita-me. Seria fácil.
Sem depender daquilo que é do exterior, vem de outro país. Se fosse tudo nacional, seria mais facilitado ou não, como estudista?
Seria difícil porque estamos à falta de produtos em Angola. Ainda falta muito. Falta mesmo muito porque nós não temos apoio de ninguém. Vamos bater as portas, outros não aceitam. Outros é por bens materiais, não é? Eu vou lhe patrocinar, o que é que vais me dar em troca? Então, eu achei melhor calar-me, sentar e ver, não é? Onde é que pode chegar? Achei melhor vender algumas coisas que são de meus pertences para poder começar outra vez este intercâmbio. Não acredito. Ainda não se vive. Falta muito.
Como é que vê este setor em termos de desenvolvimento?
Está fraco. Isso é por falta de patrocínio. Além disso, união entre estilistas. Está falta muito. Falta muito. É preciso ter união acima de tudo. Só assim que vamos conseguir.
A maior dificuldade está na aquisição de matéria-prima que é importada no exterior do país. E quando o assunto é importação, o maior obstáculo é também a aquisição de divisas. É na obtenção das moedas estrangeiras, como o dólar e o euro, onde o designer de moda Lourenço Tomás encontra a sua maior dificuldade.
O nosso ateliê chama-se AUVC, que é o nosso conceito de marcas. E dentro da AUVC nós temos outras marcas.
Já se pode viver da moda aqui em Luanda, aqui em Angola?
Não diria, mas já dá para ver alguma coisa. Sim, não diria tanto por causa mesmo da aquisição do nosso material. Olha, tem sido muito difícil. Eu, na verdade, não faço costura. Eu sou designer de moda e faço customização, faço pintura, tem roupas. Então, o meu material é extremamente difícil de conseguir aqui.
De que forma a crise afeta no trabalho de um estilista?
A crise afeta-nos da seguinte maneira. Nós precisamos de matéria-prima. Existe, conforme disse há bem pouco tempo, o material é todo importado. E se nós não tivermos divisas, não conseguimos adquiri-lo. Então, com essa crise que nos tem afetado nos dias de hoje, a ausência da divisa, então, nos fica muito difícil adquirir nosso material. Nós temos que comprar a divisa no mercado informal, nos fica muito puxado e só assim conseguimos ter nosso material.
As dificuldades económicas são vividas por todos os fazedores da moda, quanto mais não seja num país em que não se aposta na indústria têxtil. Na próxima sexta-feira, 8 de dezembro, acontece a 5ª edição do Moda Angola, o evento que vai reunir distintos estilistas, modelos, designers e criadores nacionais. A atividade vai valorizar a produção nacional, aliada ao fomento do setor têxtil nas microindústrias de confecções do país, constam das inovações a serem apresentadas pelo Moda Angola 2017. Daniel Pires, diretor executivo da Agência Angolana de Moda, organizadora do evento, defende a aposta do executivo na indústria têxtil para alavancar a economia. Para o artista, é preciso acreditar na moda como uma alternância e um setor fundamental para contribuir para a diversificação da economia angolana, já que a nível internacional, a moda é o terceiro setor mais produtivo.
O que nós queremos é diversificar a moda ou a indústria têxtil como fonte de receita para a sociedade, não só para o Estado, mas para a sociedade, porque gerando empregos estamos a dar oportunidade aos jovens. Então, difícil, é muito difícil. Não tens indústria, não faz moda. Então não há como. Então é tão difícil nisso. Então precisa-se, é um esforço que tem que se fazer. Já imaginar você não trabalha, mas queres comer. Entendeu? Mas como é que vai passar como é que tens de trabalhar? Então quer fazer moda, não tem indústria têxtil. Como? Começa muito complicado. Então, mas há um esforço muito alto por parte dos promotores, por parte dos estilistas, que têm por si próprio, têm dado seus contributos para o desenvolvimento e crescimento deste mercado ou deste setor. Bem, eu acho que o governo em si deveria implementar o fomento. Disse, nós ouvimos aqui, disse que já há mecanismo para isso, mas que esse mecanismo seja notório. Nós precisamos de formação, precisamos de campos, terras para termos o cultivo do algodão e precisamos da indústria para transformar esses algodão em tecidos. E dali é que vem a nossa área, que é a indústria da moda. Precisamos de ter indústria têxtil para que a indústria da moda tenha corpo. Então, o que está funcionando em Angola é a indústria da moda, não a indústria têxtil. Disse que tem, temos ali umas fábricas, ali uns têxteis, disse que tem. Mas o algodão é de Angola? Eu não sei. Estamos a produzir tecidos aqui em Angola? Eu não sei. O nosso tamacaca é produzido em Angola? Eu não sei. Então, torna-se muito complicado para nós. Então, precisa o governo para olhar isso como fonte de receita, porque nós estamos a falar para esquecer o petróleo, porque nós temos agricultura. E falamos da agricultura, estamos a falar de plantação de algodão. Não somos de batata, de mandioca, precisamos de comer, não, precisamos de vestir. Antes de comer, temos que banhar para vestir. Então, antes de poder fazer qualquer coisa, nós vestimos. Então, precisamos estar preocupados de ter uma roupa limpa. Também temos que estar preocupados com o que vem essa roupa, de onde vem essa roupa. Então, é isso que o governo deveria implementar. Falta uma crença, falta acreditar nisso. Que os que fazem moda são vistos como são preocupados com a fama, entendeu?
Será que o executivo ou o governo não acredita nesses aspectos?
Não, eu me lembro no discurso da excelência presidente da República este ano, ele falou para o fomento da indústria têxtil. É pela primeira vez que vejo um discurso desse, falando do fomento da indústria têxtil. Já um gabinete, entendeu? No setor. Mesmo incumbida pelo novo governo. Então, acredito eu que com esse novo governo já há luzes a poderá ter mudanças, mas que ainda é cedo para poder aqui tentar justificar esses casos todos, mas acredito eu que num futuro breve nós poderemos ter, quiçá, que venha mesmo, quiçá que nós daqui a 2 anos tenhamos, já não vou dar uma entrevista a falar a criticar disso, mas sim a falar do fomento e dizer que nós estamos a vestir na nossos produtos nacionais, estamos a dizer que nós estamos a viver disso, então, e temos muitos jovens a poder encontrar um refúgio, não um refúgio de se esconder, mas sim um foco para ele. Tá? Que ele possa dizer, não, eu vivo da moda porque eu sou designer, então desenho para as pistas X, que manda o desenho para a fábrica X e vai confeccionar, e na loja X temos o quê? Tu não acreditas que nós temos vários shopping, não temos nenhuma loja de shopping com produto nacional. Então, se nós temos loja de construção nacional, os turistas vêm para aqui, vão fazer o quê? Vem encontrar as mesmas roupas que vocês compram lá fora no shopping. Não, não estamos a fazer nada. Então, isso daqui, algo está errado. Precisamos de ter isso. Então, meu ponto de vista, não pela visão crítica, mas eu sou produtor há quase 10 anos e trabalho com moda há quase 15 anos e conheço muito bem isso. Eu falo não com propriedade, falo porque sei. Eu vivo e faço moda Angola há 5 anos. Isso só. Nós temos, tecnicamente, temos apoio institucional. Sim, temos. Com as suas presenças, dando seus apoios institucionais, mas o meu interesse não é com as suas presenças. O meu interesse é que eles levam esse relatório lá para os órgãos de direito, para o presidente, para o conselho, para que ponha na mesa.
O melhoramento do setor da cultura nacional deve contar com a participação dos seus fazedores, a não exclusão dos artistas. É importante para o desenvolvimento do setor da cultura nacional.
Sinto-me muito, porque eu sou reconhecido por muita gente como um bom profissional, mas em muitos eventos, em algumas atividades culturais, eu tenho sido excluído. Não sei se é pelo facto de ser bom, né? Mas acredito que seja. E então acho que eu devia ser mais aproveitado para dar ajuda em muitos setores da cultura nacional. Não somos nós que temos que dar volta à situação, é o executivo que tem que dar volta à situação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Indústria é que tem de arranjar mecanismos para poderem dar volta à situação. Porque eu sei como dar volta à minha situação, porque eu tenho família, tenho que sustentá-los, tenho que viajar, comprar tecidos aqui e ali para poder resolver a minha questão. Mas agora, o executivo, que tem, portanto, como se diz, a faca e o queijo na mão, tem que ver a questão de resolverem o mais breve possível a questão do surgimento, o ressurgir da indústria têxtil para podermos ter condições de trabalhar.
O Diretor Nacional de Formação de Artes do Ministério da Cultura, António Dias, que dá, por sua vez, chama a atenção à necessidade de se destrinçar as coisas no que toca o resgate dos valores culturais nos vários ramos. O responsável fala sobre as políticas do Ministério para a formação de quadros, com o objetivo de inserir os jovens nas tarefas úteis para a sociedade.
Temos a área técnica, né? É exatamente nesta vertente que nós temos que nos focar. Estamos a falar da indústria de moda, estamos a falar da indústria têxtil, estamos a falar da divulgação, preservação da nossa identidade cultural. Portanto, tudo isto passa por um processo mais da educação estética da nossa sociedade. É, não é? É isto que nos interessa. Portanto, e quando nós falamos da educação estética da sociedade, estamos a nos referir muito particularmente no que diz respeito à formação. E essa é uma das atividades pelas quais o Ministério da Cultura está empenhado, formando quadros, a inserção de jovens para diversas atividades que possam ajudar a resgatar os valores culturais que nos são intrínsecos, não é? Seja nas distintas modalidades artísticas, seja nas artes visuais e plásticas, na dança, na música ou no teatro.
Depois de 18 anos de paralisação, a África Têxtil, na província de Benguela, voltou este ano a entrar em funcionamento com o fabrico de lençóis, toalhas e cobertores em fase experimental. Em 2011 ficou concluído o Programa Nacional para o Relançamento da Produção do Algodão em Angola. O governo de Angola quer relançar não só a cultura do algodão, mas também a indústria têxtil. Angola produziu em 1973 cerca de 86 mil toneladas de algodão caroço, sendo considerado um dos maiores produtores mundiais de algodão. Em 1990, o país produziu cerca de 3 mil toneladas de algodão. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.